Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia de um jeito leve, fácil e descomplicado, para você aprender a cuidar melhor do seu rico dinheirinho. E o nosso amigo economista do blog educandoseubolso.blog.br já está a postos. Estou falando dele, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Bem-vindo.
É, esse cara tá aí, né? Esse cara sou eu, como diria o Robertão.
Você sabe que semana passada, o nosso ouvinte Leonardo Fittipaldi, eu brinquei que você tava mais para psicólogo, né? No tema da semana passada. Aí ele chamou que você era um psiconomista.
Psiconomista, aí.
Psiconomista. Uma nova modalidade aí de profissão pro Fred.
Maravilha. O Leonardo Fittipaldi me ajudando aí. Um neologismo aí, quem sabe, não emplaca, né? Hoje em dia tem que fazer novidade. Novidade de tudo.
Ó, e quem quiser assistir a gente agora pelo Facebook, acesse facebook.com/emboacompanhia. facebook.com/emboacompanhia. Estamos transmitindo aqui pela live. Muito obrigado aí a todos os internautas de plantão, sintonizados também na Rádio Inconfidência. É o rádio com imagens. Bem, e hoje eu quero fazer uma proposta para você. Corra lá aí na sua, né, na sua gaveta, na sua escrivaninha, onde você guarda aí as faturas do seu cartão de crédito. Hoje nós vamos esmiuçar essas faturas para a gente aprender a entender, porque são tantos numerozinhos, códigos, letrinhas pequenas, que a gente fica realmente, sabe, com a pulga atrás da orelha, sem saber de fato o que é, o que representa uma fatura de cartão de crédito. Desafio... Topa o desafio?
Vou tentar aqui, vou dar tudo de si, como diria um jogador de futebol.
Então, Fred, é porque os bancos devem detalhar na fatura cobrança de crédito rotativo, outros tipos de financiamentos, e eu estou aqui, olha, eu fiz o meu dever de casa quando o Fred propôs aqui esse assunto, eu trouxe uma fatura do cartão de crédito para ver se eu entendo também tudo que está escrito nessa folha de papel. Bem, a fatura tem que trazer informações gerais, né, Fred? Em primeiro lugar, seu nome, endereço, essas coisas todas no cabeçalho.
Sim, é, identificação, né, obviamente, banco, administradora, bandeira, endereço, e logo de cara, aí no canto superior direito, o vencimento, né, que é uma data importante na vida do brasileiro. Existem mecanismos hoje, inclusive, para que a gente não se esqueça desse vencimento, né? Quer dizer, a fatura é em débito automático. A gente já falou sobre isso no passado, é a primeira dica que fica. Como o juro do cartão de crédito é muito alto, a gente recomenda o débito automático para que você não se esqueça de pagá-la, né? Mas eu não tenho dinheiro, vou cair, né? Talvez num
cheque especial.
Ainda assim, na maioria das vezes, o juro vai ser menos pior, né? Mas é óbvio que a gente não está recomendando que ninguém caia no cheque especial. Mas o cuidado com o vencimento, seja com débito automático, seja usando alertas, que hoje você consegue cadastrar nos aplicativos dos bancos, né? Depois da manhã vai vencer sua fatura de cartão
de
crédito.
Chega lá uma notificação no seu celular, no seu e-mail, para te lembrar que aquilo ali está vencendo.
Exatamente. Assim como chegam notificações de seus grupos de mensagem, etc., né, vai chegar uma notificação também, SMS, ou uma mensagem do próprio aplicativo, para que você não se esqueça. Tá? Essa é a primeira. A segunda, obviamente, é a identificação, como o Pedro falou, e o valor total da fatura. Tá? Então, aí aqui começam... continuam os problemas. Há um sem número de reclamações de pessoas que não conseguem identificar claramente qual é o valor total da fatura.
Só para lembrar, gente, que isso aqui é um modelo, tá bom, da fatura, mas a maioria é assim. Então, lá no canto superior direito, você tem ali, né, a data de vencimento em destaque, tem ali o valor total, né, que você tem que pagar, e aí, já menorzinho, tem ali o pagamento mínimo, né, o pagamento parcelado, mas geralmente as faturas são assim, no canto superior direito. No canto superior esquerdo, aí os seus dados, né, nome completo, endereço e tudo mais. E aí nós entramos nessa seara que o Fred explicou, né, que é o detalhamento das compras. Geralmente, onde que a gente encontra isso, Fred?
O detalhamento vai vir, obviamente, é o grosso da fatura, né? Quer dizer, tem uma tripa grande, né? Uma coluna na vertical com data da transação, né? O identificador, se é um posto de gasolina, se é um supermercado, nome do restaurante, E esses códigos, na maioria das vezes, eles são muito intuitivos, né? Você pode identificá-los com rapidez. Uma vez ou outra aparece uma razão social, né? Que é aquela...
Isso daí eu te falo que me causa certa confusão.
Pois é. Aí tem mais um pontinho que a gente sugere para as pessoas. Quando você, e o Everton fala isso aqui diversas vezes quando ele vem, ele é muito mais disciplinado nisso do que eu, que é de tomar nota de tudo que você gasta, né, para que você não tenha surpresa na chegada da fatura do cartão de crédito.
É porque certo dia, Fred, eu fui almoçar num restaurante e paguei com meu cartão. Aí, quando chegou a fatura, o nome assim da compra veio, parece que o restaurante ele tinha uma maquininha de cartão no nome de uma pessoa física, eu não me lembro bem. Mas aí eu olhei e falei assim, uai, mas peraí, dia 18 de novembro eu gastei, sei lá, R$50 com Maria do Carmo de tal. Aí eu falei, mas peraí, clonaram meu cartão. Vou ligar para o banco e tal. E aí, depois que eu fui lembrar, falei, isso aqui foi aquele restaurante. É porque o nome não veio do restaurante. Isso me causou muita confusão.
Já pensou se a Dani tivesse pego sua fatura, Pedro? Quem que é essa Maria do Carmo aqui?
Já pensou? É porque hoje em dia todo mundo tem a maquininha, né?
Então aí
você já viu.
Então é isso mesmo. O registro pode ser feito numa razão social não clara, não óbvia, quando o nome do restaurante, por exemplo, tem um nome fantasia, mas o CNPJ ou o nome da firma é outro, e você não consegue casar, né? Ou mesmo quando há a pessoa física no meio do caminho. Aí uma dica que fica, obviamente, você guardar os comprovantes de pagamento, ou físicos, né, ou impressos em papel, ou aqueles que você recebe através de mensagens também, para que você possa, no caso de uma dúvida, ao conferir a fatura, né, se certificar que aquela despesa é realmente sua. Não, nesse dia eu gastei R$50, mas não era Maria do Carmo, era o restaurante tal, que, né, tá registrado na pessoa física Maria do Carmo. Mais uma dica. Obviamente muito óbvia, mas é fazer a conferência de todo esse detalhamento da fatura, todas essas transações, uma por uma, né? Para certificar que não tem aquele se colar, colou, se pegar, pegou.
Sim.
Aquela item de despesa que não é sua, mas que foi indevidamente colocado na sua fatura. Acontece, não se iludam, acontece. Não é raro a gente receber algumas reclamações, e se você pesquisar aí, reclame aqui, por aí vai, você vai ver que não é incomum que se insira itens inapropriados nas faturas. Então, eu gastei mais ou menos isso todo mês, não vou conferir não. Vai lá que vai ter, às vezes, R$20, R$15 de alguma coisa que você não gastou.
Compras parceladas também nessa coluna geralmente aparece. Por exemplo, 2 de 3, 3 de 3, para você saber em que parcela você está.
Outro ponto muito interessante. Vai ter aqui a parcela que está constando dessa fatura. Você fez uma compra parcelada em 3 vezes, está pagando a segunda. Então vai ter lá, compra online 2 de 3. Uhum. Né? Essa é a segunda parcela de um total de 3, você já pagou uma próxima virá, né, na fatura do mês seguinte. Esse montante, ele onera o seu limite de cartão de crédito, que é um outro campo que vai estar muitas vezes destacado também, tá? Num quadradinho ali, limite total, tá? Então, se você tem uma compra, uma parcela de compra ainda pendurada, que você já efetuou, dividiu em 3 vezes, essa terceira de 3, ela vai estar deduzindo ou diminuindo o seu limite total. Significa que para o mês seguinte você pode comprar o seu limite menos aquela parcela que você já está comprometido com ela.
Uhum. Se eu quiser, por exemplo, no mês seguinte fazer uma compra maior, eu já posso pagar um outro valor, Fred, do que não está escrito aqui? Por exemplo, eu quero adiantar pagar 3 parcelas de uma vez. Aí tem aqui, por exemplo, pagamento total. Se eu quiser pagar mais, pensando já para adiantar uma futura compra...
Você pode não é automático, mas você pode fazer um pagamento antecipado, é possível... fazer um pagamento antecipado das faturas. Fatura não, porque ela não vai estar fechada, mas de alguns itens do seu cartão de crédito seguinte para liberar limite.
Uhum.
Não sei se... Nunca tinha pensado nisso, se vale a pena ou não. Acho que talvez valha mais a pena você guardar e aplicar o dinheiro, esperar chegar realmente... Apesar de que você não vai ter limite no cartão, né? Você quer abrir limite para poder fazer uma compra maior. Uhum. Realmente faz sentido.
Bem, outro ponto aqui da fatura que é importante é o detalhamento das taxas de juros e encargos. Aí eu acho que essa é a pior parte, porque é a que a gente menos entende. Né? É. Vem tanto de numerozinho, de letrinha pequenininha.
Então, vamos lá. Né? Aí realmente está ficando complicado. Eu confesso, mais uma vez, me solidarizo com o brasileiro. É, até eu mesmo, se não prestar muita atenção, posso acabar me confundindo. No valor, quando a gente escreveu que uma das principais informações é o valor total, muitas vezes esse valor total da fatura, né, sei lá, R$ 1.065,70, valor total da sua fatura, vem ao lado disso o pagamento mínimo, que provavelmente alguns vão se lembrar, outros não, foi uma figura instituída no passado de um montante mínimo, obviamente, como o nome indica, que o brasileiro não podia deixar de pagar sob hipótese alguma.
É 15%?
Então, começou com 10%, passou para 15%, era para ter ido a 20% do total da fatura, mas não foi. E agora, na mudança de abril de 2017, esse pagamento mínimo foi abolido. Ou seja, não é que ele foi abolido, mas ele se permitiu aos bancos que fixassem cada um o seu próprio pagamento mínimo. Antes tinha que ser 15%, né, para todo mundo, e agora cada banco pode instituir o seu pagamento mínimo. Assim como pode instituir também outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Mas por que eu estou falando de pagamento mínimo? Porque uma das grandes reclamações do brasileiro era confundir esse pagamento mínimo
com o total.
Com o total da fatura. A pessoa olhava e falava: pagamento mínimo, R$ 159,85. Ia lá e pagava os R$ 159, gastou R$ 1.065, né? Pagava os 15% desses R$ 1.065, que é os R$ 159, e achava que tinha pago a fatura. Falava: gente, mas como é que pode? O cara gastou R$ 1.000 e paga R$ 159? Pode. As pessoas não têm controle do que gastaram, não se lembram que tem uma parcela, né? Terceira parcela de uma compra que ela fez, muitas vezes a décima parcela de uma compra que ela fez há quase um ano atrás e acha que já pagou tudo. Uhum. Então, essa confusão ela acontece mais frequentemente do que a gente imagina. E isso, Pedro, deu origem a um sem número de problemas de endividamento e de entrada no rotativo do cartão de crédito.
Que tem juros altíssimos.
Que tem juros altíssimos e que está dentro da pergunta que você fez, né? Vem ou tem que vir uma tabela de encargos financeiros em toda a fatura. Você deve estar com a sua aí. Provavelmente a sua vai estar...
A minha está aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo para o nosso ouvinte. Encargos e custo efetivo total válidos para o próximo período. Aí está escrito assim, olha, saque nacional IOF de 0,38%, mais IOF diário até o vencimento de 0,0082%, saque internacional IOF de 6,38%, isso aqui no caso, se eu for sacar um dinheiro com o meu cartão, né? Num caixa eletrônico.
Isso.
Juros rotativo até 14%, AM...
Sacar dinheiro é fora do país, saque internacional, tá? Esse IOF é de 6,38%.
Tá.
A taxa para... Você pode fazer o saque no país também, né? E tem uma taxa de juros de saque nacional.
Isso. Aí o meu tá aqui nesse saque nacional, é IOF de 0,38, mais IOF diário até o vencimento de 0,0082.
Sim.
Aí veio assim, juros rotativo até 14% ao mês, AM?
Ao mês.
7, custo efetivo total, 385,16% AA ao ano.
Ao ano, exatamente.
Então, gente, ó, na sua fatura, esse AM e AA é ao mês e ao ano.
Isso, para comparação, você tem taxas aí do crédito consignado, por exemplo, inferiores a 2%, 1,7% ao mês, versus os
14% ao mês.
Isso, exatamente.
Aí na minha fatura também está assim, juros de parcelamento mandatório, até 13,75% ao mês e ao ano 372,64%. Juros de parcelamento voluntário, também um número aqui. Juros e mora em caso de atraso, até 15% ao mês, mais 2% de multa. Custo efetivo total, 561,38% AA ao ano. Isso é a minha tabelinha, tá, gente? Que eu estou dando exemplo aqui da minha fatura de cartão. Olha aí na sua. Mas, geralmente, são números parecidos, né, Fred?
São números parecidos, são números astronômicos. É difícil do cidadão comum entender. A figura dos juros, por si só, não é muito bem compreendida pelo brasileiro. Ainda mais esses que você estava falando, assim, ao mês, ao ano, a conta da capitalização, o que, que é o parcelado mandatório, o que, que é o parcelado que é voluntário. Pois é, são dois tipos de parcelado. Então, é bastante difícil de fazer as pessoas entenderem exatamente cada uma dessas situações. Eu vou, para o nosso objetivo de hoje, a limitação de tempo, dizer que esses juros são altíssimos, né? E eles ainda não caíram muito depois que o Banco Central fez uma reforma, que é aquela do ano passado, que obriga os bancos a transferirem as pessoas que estão no rotativo há mais de 30 dias para uma modalidade mais barata. Tá? Então, é para tentar evitar, o recado geral realmente é para tentar evitar isso, é para tentar evitar o pagamento mínimo, qualquer que seja ele, mesmo que ele permaneça nos 15%. Né? As taxas que estão aí, Pedro, da sua fatura, elas têm a ver com essa migração do rotativo. Então, parcelamento mandatório, né? Parcelamento mandatório é aquele onde a Nubank vai te jogar numa modalidade um pouco mais barata porque você passou 30 dias no rotativo. Uhum. Né? Você migrou, aquela história do migrado ou não migrado. Tem, inclusive, terminologia que não é padronizada dependendo da instituição financeira que coloca.
Aí confunde ainda.
Confunde,
mais.
Por exemplo, como você falou no início do programa, as informações que constam de uma fatura de cartão de crédito, elas podem variar. Não há uma padronização do que vai exatamente. Em cada estado isso varia, tá? No Rio de Janeiro, se pediu para colocar não sei o quê, a Justiça do Rio achou que é importante colocar isso. No Maranhão, tem que colocar aquilo. Acho que tem mais de 59 campos obrigatórios, né? Então, assim, é uma salada. Realmente difícil você focar naquilo que realmente interessa. Uma coxa de retalho, por exemplo, essa mudança que o Banco Central fez em 2017 adicionou mais uma meia dúzia de campos à fatura que já era complexa. Uhum. Então, o que está acontecendo na prática é uma incapacidade das pessoas de entenderem exatamente aquilo que vem na fatura. Uhum. E isso é que está gerando um sem número de problemas. Então, a gente está focando aqui em algumas áreas principais, mas a gente não vai conseguir explicar tudo, obviamente.
E tem um campo também que é muito importante, que são as informações para entrar em contato com a instituição financeira. Né? Um saque, né, que é um serviço de atendimento ao consumidor, um site, tem que ter ele também na fatura, caso você tenha algum problema, para você ligar, né, para o banco.
Sim, isso aí é básico, né? E obviamente que a gente recomenda que qualquer coisa seja questionada, qualquer dúvida seja interpelada ao banco, que tem a obrigação de tentar explicar da melhor maneira possível, muito embora a gente sabe também que às vezes eles falam economias financeiras e as pessoas, mesmo ligando, não conseguem entender.
E dá-lhe paciência, né? Porque você liga para essas centrais, aí você tem que estar com o número do seu cartão em mãos ou o número do seu CPF, e aí vai ouvir aquela musiquinha que vai te transferir para não sei quantos atendentes, e aí você vai ouvir, né, um menu numérico. Para isso, digite 1, para tal, digite 2. Você tem que ficar ali. Aí geralmente tem a opção para falar com o atendente, aí vai ouvir a musiquinha mais um tempo, e aí depois, né, a pessoa vai te atender, e já aconteceu comigo várias vezes, de ficar horas ali e o sistema sair do ar ou a ligação cair, e agora eles têm que te ligar de volta, né, Fred? Tem uma informação importante, pelo menos no que eu liguei há algum tempo, a ligação caiu, eu falei, não acredito que a ligação caiu, mas aí imediatamente depois me ligaram de volta, eu falei, ufa, ainda bem que eu ia ter que explicar tudo de novo para um outro atendente de telemarketing, ninguém merece.
Que maravilha.
Ai, ai, gente, é muita coisa, muito detalhe, né, Fred?
Muito detalhe. Pedro, a gente falou do pagamento mínimo, então óbvio que naqueles 159 que a gente falou, de um total de 1.000, os 850, sei lá, que sobram, vão ter que ser pagos de outra forma, né? Então eles ficam no rotativo durante 30 dias e depois disso eles vão cair nessa linha migrada, que chamou o mandatório aí, no seu caso, que é uma linha que o banco é obrigado a levar o seu, a sua dívida como se fosse um crédito parcelado daqueles automáticos. E aí algumas das pessoas não conseguem entender que isso saiu da fatura, acham que essa dívida foi paga, quando na verdade ela aparece num outro lugar do extrato bancário das pessoas. Não, mas eu não fiz essa dívida. Não, você fez essa dívida porque você não pagou integralmente a fatura do mês passado, do mês retrasado, na verdade, né? Passaram-se 30 dias, a gente teve que levar essa dívida para uma outra área, vamos dizer assim, do site. Isso impacta limite, né? Aqueles limites que a gente falou. Isso impacta, obviamente, que tem taxas de juros diferentes, né? E é muito difícil controlar. E eu estou dizendo isso, Pedro, dentro de um universo seu. Por exemplo, você usa o seu cartão de crédito, você e somente você. Há, no Brasil, ainda uma grande parte do uso do cartão de crédito é feito de forma, vamos dizer assim, comunitária. É um cartão que é emitido no CPF da pessoa, ou seja, ele é pessoal, né? Mas ele, em grande parte do país, ele é usado de forma comunitária, para subsidiar gastos da família, da comunidade, etc. Inclusive, recentemente eu estive num evento e escutei uma antropóloga, uma pesquisadora da UFRJ, relatando um caso que ela colheu na Favela da Maré. É um projeto de acompanhamento de finanças pessoais que ela faz na Favela da Maré, acho que há mais de 11 anos. E esse relato que ela fez me impressionou bastante. Eu estou tentando achar aqui o nome dela. Eugênia Mota, exatamente. Ela é diretora do Instituto de Economia Real e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no UFRJ, o UERJ, tá? Então, ela obviamente dá nomes fictícios, Pedro, mas eu acho que um tempinho que ainda nos resta, vale a pena relatar para dar a dimensão para o nosso ouvinte do que é o uso do cartão de crédito, né? Quando a gente, da complexidade do uso que se faz do cartão de crédito, quando a gente tenta associar com a complexidade de uma fatura que traz 59 campos, a gente vê a confusão, o potencial de confusão que isso pode causar. Então, segundo ela, três pessoas, ela presenciou três pessoas, quer dizer, sentadas à mesa de jantar lá na Favela da Maré, e ela dá três nomes fictícios, né? Lena, Lino e Luna, três nomes fictícios, obviamente. Eles usam os três cartões que a casa tem. São uma mãe, um filho e uma avó ou uma tia que moram juntos na Favela da Maré, e usam os três cartões, um de cada um, não com base na titularidade, mas sim com base na data do vencimento. Ou seja, eles fazem um pool de cartões, né? E vão usando aquilo indistintamente. A Luna usa o do Lino, que por sua vez usa o da Lena, né? Dependendo do quê? Dependendo da data de vencimento. Eu vou usar esse aqui porque é o que tem a data de vencimento que está mais longe de hoje, tentando sempre empurrar o pagamento daquela despesa para o mais longe possível. Além disso, né, ela relata que tinha... Isso para mim já foi uma certa quebra de paradigma. Eu achava que as pessoas usavam o delas. No máximo pediam emprestado aqui ou ali.
Tem um cronograma ali, ó. Vence tal, vou ter tantos dias para pagar, já vou usar o outro da pessoa.
Exatamente. Além disso, tinha compra do tablet lá, do Neto, né? No da outra. O parcelamento da TV de um amigo, que não era nenhum dos três, que esse amigo estava negativado.
Aí já virou um samba do crioulo doido aí.
Pois é. O amigo estava negativado e pediu a eles para utilizar o cartão de um dos três, não sei qual, para comprar parcelado uma TV. Você imagina isso. Vamos lá, que não acabou ainda. O negócio ainda tem mais. Tinha compra de estoque, né? Para o bar de um dos três. Um dos três tinha um bar ali na comunidade e comprava estoque de bebida e não sei o que e tal. Então, a compra de estoque para o bar era feita no cartão também de um dos três. Ou seja, como se fosse um financiamento de capital de giro do pequeno negócio ali de um dos três, estava pendurado no cartão de um deles. E, por fim, havia um empréstimo feito por um deles a um terceiro, ou seja, a um quarto, na verdade, né? Cujo ressarcimento estava sendo feito via compras através do cartão de crédito dele.
Ixi, confusão, meu.
Emprestou dinheiro, né? E o fulano estava pagando, né, através de compras, né? Só compra aqui no meu cartão que eu vou aos poucos amortizando a dívida que eu tenho. Então ela relatou isso, e eu tenho esse relato muito fresco aqui na minha cabeça, que me deu um impacto muito grande. Por quê? Como, pensa, Pedro, para o objetivo da nossa conversa aqui hoje, que é tentar entender o que está acontecendo numa fatura de cartão de crédito, né? Como é que você destrincha, como é que você separa exatamente o que é de quem, né? Aqui você tem parcelamento, aqui você tem provavelmente não, ela acaba de relatar que a conclusão é de que uma das faturas não poderia ser paga, né? E que a da Lena, por exemplo, é a que tinha que ser paga, porque é o nome dela que precisava estar limpo, porque através dela, através do nome dela, né, é que se fez uma série de gastos parcelados, inclusive de pessoas que moram longe, tá? Então, quer dizer, ela foi preservada por causa do nome. Então, a questão é o contexto e as regras, né, que são formais ou não formais, né? E aí, como é que o nosso ouvinte, por exemplo, eu até provoco aí as pessoas que estão escutando, que às vezes conhecem casos assim, nos relatem, por favor, como é que você tenta entender essa quantidade de campos que existem na fatura do cartão de crédito, especialmente se você usa de uma forma comunitária, como a gente está relatando aqui.
Rapidinho, nosso tempo está estourado, mas eu queria registrar a participação da Cássia, do Novo Eldorado, em Contagem. Ela falou que não gastou nada no cartão, mas mesmo assim, mês passado, veio a fatura dela com R$5,90. Liguei imediatamente para o banco. A moça falou que era taxa por envio de mensagem do pagamento. Pedi logo para cancelar. Eles restituirão os meus R$5,90 na próxima fatura. Ela falou que tem que ficar de olho sempre.
Parabéns para ela, como eu falei. Tem sempre um se colar, colou, um se pegar, pegou.
Também o nosso ouvinte Leonardo Fittipaldi falando aqui que ele não compreende esses dados, né, da fatura, mas tem que viver com eles, né? Uma incompatibilidade de gênios.
Uma maneira fácil de evitar essa incompreensão, quer dizer, não é que não estou pregando a ignorância, pelo amor de Deus, é você evitar de não pagar. Aí você evita de ter que entrar nessa quantidade de taxas de juros, custos efetivos totais, parcelado, não parcelado, pagamento mínimo, migrado, não migrado, como o Pedro falou, voluntário ou mandatório. Então, você evita uma grande parte desses campos.
É isso aí. Fred, outras informações no educandoseubolso.blog.br.
Eu queria pedir desculpa, porque não dá para mostrar a fatura e, às vezes, não dá para ser o mais claro possível aqui nesse formato de áudio. Mas eu prometo que, no post que vai estar no Educando Seu Bolso, a gente tenta ter uma demonstração um pouco mais gráfica e mais pormenorizada do que são exatamente cada um desses campos que a gente tentou falar aqui sobre eles hoje.
Bacana. Valeu, pessoal da live. Obrigado aí pela sintonia, pelo carinho da audiência. Semana que vem, mais uma coluna Educando o Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.